Desculpa por estes minutos em que me atrasei, mas estava na audiência do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. A reunião de hoje foi convocada com esta ordem de trabalhos na sequência da intervenção que a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa fez no final da reunião da semana passada, colocando um conjunto de questões relativas à metodologia que temos utilizado para a concretização do plano de atividades da Comissão. Na altura, eu tive a oportunidade de explicar que, portanto, além das audições, tivemos agendadas visitas que não puderam concretizar-se, aliás, com a anuência das senhoras e dos senhores deputados que responderam por escrito à questão que foi então colocada, em virtude do confinamento. De qualquer maneira, queria também relembrar às senhoras e aos senhores deputados que, se não me falha a memória, quando uma das representações do PSD nesta comissão cabia à senhora deputada Emília Cerqueira, uma das questões que ela então tinha colocado era precisamente a necessidade de se desenvolverem simultaneamente diligências atinentes aos vários temas do programa de trabalhos da comissão. Sem prejuízo disso, vou dar a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa para apresentar as suas questões e depois pedirei às restantes senhoras e senhores deputados que se pronunciem no sentido de hoje estabilizarmos a continuação dos nossos trabalhos, até porque, segundo a informação que, entretanto, foi possível recolher junto da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, estão novamente reunidas as condições para que possamos dar início às visitas que temos previstas, mas será importante que fique definido se é para fazer visitas intercaladas relativamente aos temas em análise pela Comissão ou se é outra metodologia que as senhoras e os senhores deputados preferem. A Comissão é soberana e, portanto, o que eu espero é que, no fim desta reunião de hoje, podemos ter estabilizado, então, a nossa metodologia de trabalho para que possamos retomar tão plenamente quanto possível as nossas atividades. E passo agora a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e começar por agradecer esta oportunidade que vai nos permitir, certamente, fazer uma reflexão sobre a metodologia a adotar em virtude destes constrangimentos que a subcomissão teve em virtude do Covid-19. Começar também por dizer que nós não apresentamos nenhuma proposta de alteração ao plano de atividades, porque a nossa questão não se prende, nós não pretendemos alterar o plano de atividades, achamos que está bem e o votamos favoravelmente. A nossa questão prende-se mais com uma questão de metodologia e de uma melhor organização, pelo menos em nome do grupo parlamentar, para os trabalhos, para produzir uma maior eficiência também na concretização dos nossos trabalhos no que diz respeito a cada um dos blocos. E dizendo isto, e não tinha a informação que agradeço que a senhora Presidente agora nos facultou da possibilidade de nós podermos concretizar as visitas como foi aprovado e consta do nosso plano de atividades, para dizer que o que eu acho que nós deveríamos neste momento refletir, independentemente dessa primeira questão, que é saber se estamos ou não em condições de marcarmos as visitas de acordo com o nosso plano de atividades e se assim for, se chegarmos a essa conclusão, acho que devíamos começar pelo primeiro bloco, pelo bloco A dos direitos e deveres dos reclusos, a perceber também se vai haver ou não alguma periodicidade, ou se podemos estabelecer uma periodicidade à semelhança do que existe em relação às audições regimentais ministeriais, porque nos parece que era importante que à medida que fôssemos fazendo as audições em cada um dos blocos, que pudéssemos ouvir e chamar ao Parlamento o responsável administrativo máximo por cada um desses blocos, para que depois de recolhermos os contributos de todas as entidades que ouvimos em cada um dos blocos, pudéssemos confrontar a entidade administrativa e a quem é muito responsável por essas matérias. E também outra questão que deixo também aqui para a nossa reflexão é de saber se nós vamos fazer a emissão das conclusões, ou a elaboração e a votação das conclusões em cada bloco de per si, independentemente de visitarmos ou não, de efetuarmos ou não as visitas, ou se podemos ou não, ou estamos neste momento em condições de poder fazer conclusões com base nas entidades que já ouvimos, nomeadamente no que diz respeito ao Bloco A. E, portanto, a nossa interpelação no sentido de podermos abordar esta metodologia vem no sentido de tentarmos fazer esta reflexão para que nos permita podermos acompanhar os trabalhos de outra forma, porque esta subcomissão tem uma abrangência ainda assim em vários domínios, e para nós, grupo parlamentar do PSD, era preferível se houvesse uma organização bloco a bloco, assunto a assunto, e fechando assunto a assunto para passar depois para o bloco seguinte. Para nós, grupo parlamentar do PSD, era preferível em termos de organização dos trabalhos, mas obviamente que estamos disponíveis para ouvir as reflexões sobre a metodologia dos restantes dos grupos parlamentares. Obrigada, Senhora Presidente.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Antes de dar início à ronda, eu colocava-lhe só uma questão, que é: se a Comissão vier a optar por uma abordagem em blocos, e não sabendo nós qual é a evolução da pandemia, caso no futuro, que nós esperamos que não aconteça, se venha a verificar a nova situação que impeça a realização de outras diligências que não as audições, se a senhora deputada, ou o PSD, agora representado também pela senhora deputada, prefere que a comissão suspenda o seu trabalho para poder aguardar pelo retomar das atividades dentro de um bloco, ou se prefere que a Comissão faça aquilo que, e eu assumo que a decisão foi minha, aquilo que se fez, que foi, na impossibilidade de realizar visitas, avançaram-se nas audições para que os trabalhos da Comissão não ficassem prejudicados. Portanto, era só esta questão que eu lhe colocava. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Obviamente que a questão que nos coloca agora é de uma enorme pertinência, porque se nós tivermos o primeiro bloco, que inclui as visitas a diversos estabelecimentos prisionais, a questão agora que se coloca é a de saber se nós esperamos pela realização dessas visitas para podermos elaborar as conclusões ou não do primeiro bloco. Eu sinceramente tenho algumas dúvidas em relação a esta matéria, mas acho que por uma questão, se calhar, de precaução e de aproveitamento ao máximo dos nossos trabalhos parlamentares, acho que poderíamos, e era possível, chamar, com os dados que nós já possuímos neste momento, chamar o responsável máximo ao Parlamento do primeiro bloco, para abordar as questões com base nos elementos que nós já temos, sem prejuízo de, depois de efetuarmos as visitas aos estabelecimentos prisionais, a podermos voltar a chamá-lo ao Parlamento, uma vez que, fruto dos constrangimentos que nós temos e que não são do nosso domínio, poderemos não conseguir agendar as visitas aos estabelecimentos prisionais com a brevidade que se pensava e que era expectável de acontecer. E, portanto, acho que era melhor seguir esta metodologia e tentar ouvir o responsável administrativo máximo de bloco a bloco, antes de, em vez de fazer, seguirmos a metodologia que eu compreendo que tenha sido adotada e ao fim e ao cabo, ficamos todos a ganhar com ela porque ouvimos um conjunto de entidades de vários blocos. Agora, essa questão coloca uma dificuldade, pelo menos ao grupo parlamentar do PSD, que é, nós preferíamos que houvesse, em cada um dos blocos houvesse a audição das entidades e o confronto com o órgão administrativo que tutela essa entidade antes de passarmos para o novo bloco. Metodologicamente falando, para nós era esta a nossa proposta de metodologia, sem prejuízo do que os outros grupos parlamentares entendam agora se pronunciar. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu vou já passar a palavra, para iniciarmos a ronda, mas de qualquer forma, lembrava à senhora deputada que penso que está a referir-se ao senhor diretor-geral, que já foi ouvido nesta subcomissão. Nesta segunda sessão, as audições previstas são as que constam do plano aprovado para a segunda sessão. Sem prejuízo de que também se aí se diz que as audições indicadas não prejudicam a realização de outras que venham a ser propostas e aprovadas pela subcomissão. E, de qualquer maneira, é sempre a tempo que o PSD nos dá conta desta nova posição relativamente à forma como devemos executar o plano de atividades, e eu julgo que está inscrita a senhora deputada Cláudia Santos, do Grupo Parlamentar do PS, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos. Saúdo a circunstância de termos conseguido avançar significativamente com os trabalhos da subcomissão, apesar das restrições sentidas com a epidemia de Covid-19. Portanto, parece muito adequada a opção no sentido de se irem fazendo audições, e foram muitas aquelas que se fizeram. Também saudamos o facto de agora ser possível retomar o programa de visitas. Parece-nos muito pertinente que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, neste momento, se pronuncie sobre a metodologia, sendo certo que a senhora deputada Sara Madruga da Costa reiterou a concordância com o plano de atividades. Relativamente à metodologia, fiquei também com algumas dúvidas. Pareceu-me que o propósito que a senhora deputada manifestou foi o de nos centrarmos agora no primeiro bloco, que tem a ver com as visitas e a análise do sistema prisional, propriamente dito, portanto, direitos e deveres dos reclusos, em sentido estrito, e, portanto, sendo agora possível que iniciemos ou que continuemos as visitas a estabelecimentos prisionais, aquilo que não consegui perceber, pareceu-me que havia a intenção de intercalar as visitas aos estabelecimentos prisionais com a audição da entidade administrativa máxima. Mas, relativamente às visitas a estabelecimentos prisionais, a entidade administrativa máxima é, de facto, sempre o senhor diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais. E parece-me que o propósito da senhora deputada não será que o ouçamos de cada vez que se faça uma visita a um estabelecimento prisional. Portanto, não percebi se era, a ideia era ouvir os senhores diretores dos estabelecimentos prisionais que visitamos. Fiquei, portanto, com essa dúvida, com o que é que se entende por entidades administrativas máximas. Até porque, enfim, com efeito, o senhor diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais já foi ouvido na comissão. Parece-me interessante que haja e adequado que haja uma calendarização das visitas, de maneira a podermos adequar as nossas agendas. Também me parece adequado que as visitas sejam intercaladas com audições que ainda tenhamos de fazer, mas penso que o propósito não é, suponho que não seja, o de se ouvir intercaladamente com as visitas o senhor diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Portanto, fiquei com essa dúvida, não percebi exatamente qual era a calendarização proposta, e manifestamos a nossa disponibilidade para ouvir a proposta do grupo parlamentar do PSD e compreendê-la de forma mais concreta. Muito obrigada.
não tenho indicação de mais nenhuma inscrição de alguma senhora ou senhor deputado, pelo que pergunto.
Senhora deputada, eu não me inscrevi, mas pensava que iríamos fazer uma ronda para os...
Claro, e pensou muito bem, senhor deputado, faça favor, tem a palavra.
Muito bem, muito bem. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, uma nota para dizer que trocas de impressões sobre blocos, como podem imaginar, é uma coisa que me agrada sempre e, portanto, parece-me isso muito, muito produtivo, muito, enfim, muito fecundo. Piadinhas à parte, vamos ao aquilo que interessa. Eu francamente, quer dizer, no momento em que aprovámos o plano de atividades, efetivamente a arrumação era uma arrumação muito, muito arrumada e faculta, digamos, facilitava o entendimento, até pela dinâmica que estava, digamos, intuída naquela arrumação, que era a de, enfim, desejavelmente esta subcomissão produzir documentos de reflexão, de ponto da situação, de questionamento sobre as várias áreas cobertas pelo plano de atividades. E, portanto, digamos, de alguma maneira, em circunstâncias normais, deveríamos, digamos, esgotar essas várias gavetas, digamos assim, e depois, enfim, naturalmente, produzir essa reflexão e esse questionamento como ponto de situação do trabalho da comissão, da sua comissão. Sucede que o nosso tempo não é um tempo normal, digamos assim, não é um tempo de estabilidade, não é um tempo de previsibilidade e, portanto, tornou-se necessário, para evitar a paralisia da sua comissão, tornou-se necessário introduzir, digamos, variações naquilo que estava previamente estabelecido e, portanto, tornou-se imperativo, digamos, um trabalho não estanque, não, digamos, confinado àquilo que é, digamos, cada uma das temáticas. É verdade, eu partilho da ideia de que, enfim, estas adaptações, evidentemente que conduzem sempre a um certo descentramento, é certo. E, portanto, digamos, havendo um trabalho com uma periodicidade apertada, como estava a ser, concentrado sobre uma referência, um tópico, uma área de trabalho, evidentemente que isso nos introduzia em nós mesmos uma concentração sobre determinadas, sobre aquele tópico em concreto. E isso realmente, isto é, metendo centros de instalação temporária juntamente com estabelecimentos prisionais, e, quer dizer, a coisa torna-se um bocadinho mais, digamos, menos arrumada. Mas é a vida, quer dizer, e portanto, todos certamente, todas e todos estamos certamente de acordo, como a deputada Sara Madruga da Costa disse, em que, pronto, há aqui uma certa dose de inevitabilidade. Em suma, o que me parece é que, mesmo com o caminho para uma maior normalização, que hoje desejavelmente estamos a traçar, e com, portanto, a possibilidade de agora se virem a fazer, ainda que de uma maneira muito limitada, seguramente, visitas a determinadas, enfim, estabelecimentos prisionais, centros educativos, etc., eu creio que é avisado, que é sensato, digamos, não fecharmos, digamos, a nossa dinâmica de trabalho a uma abordagem demasiadamente espartilhada, não é? Porque, como já ficou claro, podemos ter que depois arcar com consequências que são pouco, pouco produtivas, não é? Portanto, eu diria, faz sentido, digamos, concentrar o mais possível num determinado tópico, sim, faz sentido, por uma questão de, enfim, de coerência e de concentração da nossa parte, faz sentido que no final de, digamos, esgotado, nunca estará esgotado, essa é uma outra questão, mas enfim, tendencialmente esgotado o conjunto de atividades previstas para o tópico A, para o tópico B ou para o tópico C, faz sentido terminar, digamos assim, ou pelo menos fazer um fecho intercalar, um fecho provisório desse capítulo, digamos assim, ouvindo, enfim, o diretor-geral. E, portanto, digamos, não é evidentemente no fim da visita, acho eu, não é na visita, no fim da visita, de cada visita ou no fim de cada audição, como é óbvio, mas faz sentido ouvir o senhor diretor-geral sobre direitos e deveres dos reclusos, no fim da programação para esse tópico. Faz sentido voltar a ouvi-lo quando tratarmos das questões relativas a outro tópico, que esteja em, digamos, que esteja no nosso programa de atividades. Agora, isto será sempre tendencial e, portanto, temos que ser suficientemente flexíveis para, diante da realidade concreta, podermos, digamos, introduzir na nossa programação de atividades elementos que não deem continuidade fechada ao tópico A, ao tópico B, ao tópico C, mas seja possível, seja necessário, seja inevitável entrarmos com outras considerações, com outros tópicos, com outros blocos. Parece-me que isso pode ser absolutamente inevitável. Pronto, creio que já me fiz entender e é isto que penso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunta à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa se nesta altura quer aditar algum comentário ou se
Sim, senhora
posso.
Presidente. Obviamente, agradecendo os contributos que as senhoras e que os senhores deputados agora deram para a clarificação daquela que poderá ser a nossa a metodologia e, em especial, a experiência e o contributo do deputado José Manuel Proença, que está habituado a trabalhar entre blocos, para dizer que eu posso concretizar, clarificando aquela que é a posição do grupo parlamentar do PSD, é de que neste momento, dadas as audições que nós já fizemos em relação ao primeiro bloco, relativo aos direitos e deveres dos reclusos, que estamos em condições de chamar novamente o senhor diretor-geral, até porque a questão pandémica também coloca outros desafios que não estavam inicialmente previstos no plano de atividades e que nós consideramos que é fundamental perceber neste momento e até antes de efetuarmos as visitas aos estabelecimentos prisionais. Isto para dirigir-me agora às questões que foram colocadas pela deputada Cláudia Santos, para dizer que da posição do grupo parlamentar do PSD, ou o entendimento do grupo parlamentar do PSD, seria no sentido de chamar já o diretor-geral para abordarmos as questões relativas ao primeiro bloco e, eventualmente, depois de efetuarmos todas as visitas aos estabelecimentos prisionais, voltarmos a chamá-lo para se pronunciar sobre aquelas que serão as condições que os deputados poderão constatar após a visita aos mesmos estabelecimentos. Obrigada.
Senhora Deputada, o que eu tinha entendido da posição, quer do PS, quer do Bloco de Esquerda, seria de que, neste momento, iríamos avançar para as visitas, mas não apresentou um requerimento escrito, fê-lo oralmente. E, portanto, eu vou colocar à votação esta proposta apresentada pelo PSD e, portanto, vou pedir. Eu não sei, vou só verificar se temos quórum deliberativo. Peço desculpa. Faça favor, Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só estava a tentar, então, aclarar em definitivo o sentido do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Aquilo que se pretende é adiar um pouco o início das visitas, ouvir antes o Sr. Diretor-Geral e ouvi-lo depois no final das visitas. É esse o requerimento?
Eu assim entendi, mas caso tenhamos entendido mal, peço à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa que...
Sim, Sra. Presidente, é exatamente isso que a Sra. Deputada Cláudia Santos acabou de referir. É ouvir-me já, até porque nós não sabemos quando é que poderemos calendarizar as visitas aos estabelecimentos prisionais, é ouvir-me já o Sr. Diretor-Geral e depois de efetuar. Depois já podemos calendarizar, obviamente, ou tentar calendarizar as visitas, mas ouvir-me já o Sr. Diretor-Geral e ouvimos depois das visitas para terminar o bloco e elaborarmos as devidas conclusões deste bloco dos direitos e deveres dos reclusos. Muito obrigada.
Bem, muito obrigada, Sra. Deputada. E então, havendo quórum, porque temos três forças políticas representadas, temos cinco deputados presentes, um não está em efetividade de funções, uma vez que é suplente, mas está em substituição, pelo que, pelo menos da minha parte, considero sanada. Se não houver a oposição a esta contabilização do quórum das senhoras e dos senhores deputados, eu colocava então à votação este requerimento do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós acompanharemos o requerimento, não temos objeção relativamente a ele. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cláudia Santos. Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Bloco de Esquerda.
Sra. Presidente, faça isto, não há nada a fazer, não vou ser eu a obstaculizar isso, embora me pareça, com toda a franqueza, que uma dupla audição é qualquer coisa que, enfim, não creio que ter muita utilidade. Mas, enfim, portanto, nunca é demais ouvir quem é responsável pela tutela e, portanto, não seremos nós a obstaculizar a que assim seja. Pronto, e é isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós tínhamos já endereçado um convite a uma à Associação de Proteção e Apoio ao Condenado, que está confirmada para a próxima semana, dia 8 de abril, quinta-feira, às 14 horas. Não me parece correto cancelar ou adiar esta audição em virtude dos desenvolvimentos que resultaram desta reunião, pelo que a minha proposta é a seguinte: manter esta audição, tentar agendar a audição do Sr. Diretor-Geral para a semana seguinte e agendar as visitas, sendo certo que me parece que, à semelhança do que tinha acontecido com as outras visitas que tínhamos já agendado, o calendário mais favorável para todos seria as terças-feiras e algumas tendo que se iniciar de manhã em virtude de implicarem deslocações. Pelo que eu perguntava às senhoras e aos senhores deputados se no imediato posso iniciar diligências com vista à concretização das duas visitas que estiveram marcadas, designadamente Estabelecimento Prisional de Lisboa e Leiria, como é que também preciso que me deem indicação se agendamos uma visita por mês, uma visita para cada 15 dias. A proposta que a senhora deputada Sara Madruga da Costa fez de termos um calendário de visitas até ao final da sessão legislativa parece-me um pouco, à semelhança do que acontece com as audições regimentais, parece-me um pouco difícil, quer dizer, poderemos apresentar uma proposta de calendário indicativo, mas atendendo às vicissitudes até das agendas das senhoras e dos senhores deputados, julgo que será difícil de conseguirmos manter esse calendário até ao fim da sessão legislativa, até por via de compromissos que são inamovíveis nas respectivas agendas, como é o caso das reuniões ordinárias das comissões, das audições regimentais dos membros do Governo, da realização das reuniões plenárias. E, portanto, eu pedia também que se pronunciassem relativamente ao agendamento. Portanto, por um lado, se posso avançar com estes dois agendamentos, se querem, se acham razoável uma visita todas as semanas, ou porque a verdade é que nós temos um calendário ambicioso a cumprir, se uma visita de 15 em 15 dias, se no espaço em que não há visitas realizamos audições de modo a aproveitar o tempo e não correrem semanas sem que a subcomissão trabalho, portanto, há estes aspectos práticos sobre os quais eu gostaria de vos ouvir e não sei, portanto, vou fazer então uma ronda. Sr. Deputado João Manuel Pereira, desta vez terei o cuidado de não pedir inscrições. Começo pelo PS, pela Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidenta. Nós parece-nos mais adequada a calendarização das visitas de 15 em 15 dias, eventualmente intercaladas com audição de entidades que estejam no nosso plano de atividades. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós também, Grupo Parlamentar do PSD, concordamos com o que a Sra. Deputada Cláudia Santos aqui referiu, no sentido de tentarmos calendarizar as visitas de 15 em 15 dias, mas também tentarmos intercalar para que os trabalhos da Comissão continuem outras audições em simultâneo. Sempre que possível, obviamente, que como a senhora Presidente referia bem, o plano de atividades da subcomissão é bastante ambicioso e há aqui vários fatores que não são do nosso domínio e, portanto, esperamos que o combate à pandemia corra da forma melhor esperada para que possamos realmente efetivar de 15 em 15 dias estas visitas.
Muito obrigada, senhora Deputada. Sr. Deputado João Manuel Pereira, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu nesta matéria, e uma vez sem exemplos, estou de acordo com o Bloco Central e, portanto, também acho que deve ser uma programação quinzenal com o aproveitamento de das sessões intercalares para, enfim, para outros trabalhos que se revelem úteis. É isto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Perdoa-me ainda o meu sorriso permanecer, mas não...
Acho ótimo. Era mesmo para isso.
Eu alertava só que, para mantermos estas audições intercalares, vamos avançar nos blocos temáticos. Não me ocorreu agora, bem que queria ter encontrado uma palavra de substituição, mas não me ocorreu outra e, portanto, vamos ter que, relativamente às audições, avançar nos blocos temáticos. E então... para já resulta o seguinte das deliberações tomadas hoje. Na próxima semana terá lugar a audição que estava já confirmada pela entidade que convidámos a estar connosco. Tentaremos agendar a audição do Sr. Diretor-Geral para daqui a 15 dias. Na semana seguinte fazermos a primeira visita e a partir daí intercalar as visitas com audições e outras diligências. E penso que estabelecemos uma metodologia de trabalho que, naturalmente, e como aqui foi referido, terá que ter a flexibilidade necessária que nos permita adaptar às circunstâncias sem prejudicar o evoluir dos trabalhos da Direção-Geral. E pergunto se há alguma, senhora ou senhor deputado, tem alguma questão que queira colocar no ponto dos outros assuntos. Não tendo, agradeço à senhora deputada Sara Madruga da Costa ter suscitado estas questões, porque esta reunião, ainda que breve, permitiu-nos estabelecer uma base consensual de trabalho, particularmente com a adesão do senhor deputado José Manuel Pereira à proposta feita pelo PSD e imediatamente aceite pelo PS. Portanto, julgo que temos agora uma base tão estável quanto possível, mas pelo menos temos definidas as regras com que nos guiaremos caso aconteça algum imprevisto que não desejamos. E dou por concluída esta reunião, desejando a todas e a todos vós continuação de boa saúde e vemo-nos então para a semana e para quem celebrar a Páscoa, uma feliz Páscoa, para quem não a celebrar, que tenha uns dias felizes igualmente. Boa tarde.
Muito obrigado.